Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, demais colegas vereadores. Vamos dar início à nossa décima aberta, décima ordinária da sessão legislativa de 2020. Primeiro, opa, né? Vem a nós. Em passo interrária. Só. Em capitão. Condensa ela. Sônia.
Boa noite, vereadores, e boa noite a todos os outros. A primeira correspondência é um comunicado aos vereadores. Semilho, ação 2020, encontram-se na área das ações que o senhor solicitou. Correspondência é o ofício 65/2020, 25/2020. Sou um excelentíssima senhora doutora presidente, pelo envolvimento da minha para uma agendada para o mais de consideração do seu patacoso. Aditamos excelente aos demores. Na certeza de contarmos com a participação dos edis, despedimos-nos com os respeitos de costume. Atenciosamente, Honório de Oliveira, prefeito municipal. Só isso, senhora presidente.
Informe das comissões.
Senhora presidente.
Pois não, vereador.
Parecer número 37/2020. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 31/2020, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário do município de Bicas. Conclusão. Tendo em vista o devido projeto de lei em questão, quanto à apreciação meritória, essa fica a cargo do plenário desta casa. Então, parecer número 38/2020. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 32/2020 estabelece o valor do subsídio do vereador da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento à reforma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Só isso.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, funcionários. Só para complementar, senhora presidente, o vereador relator leu brevemente, né, a conclusão, mas fruto do diálogo de todos os vereadores aqui na reunião passada, né, comunicamos a vereadora Sônia, também era desta opinião. Diante do momento vivido, todos os vereadores entenderam melhor, ao fixar os subsídios para a próxima legislatura, congelar os valores, né? Então os valores serão mantidos, não tem nenhum acréscimo, isso foi deliberado, a presidente marcou a reunião depois da reunião aqui ordinária na semana passada, e foi entendimento de todos os vereadores, entendendo o momento, congelando o salário da próxima legislatura, tanto dos vereadores como prefeito, vice-prefeito e secretários. Né?
Então já foram apresentados pareceres, informes do executivo? Nenhum. Entrada de proposições. Indicações. Temos aqui a indicação número 73, vereador Joel Milon Filho. Que seja feito o recapeamento do asfalto da rua Coronel Souza em frente ao número 124, a loja Mix. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Indicação número 73 de 2020. Senhora presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Seja feito o recapeamento do asfalto na rua Coronel Souza, em frente ao número 124, loja Mix. Justificativa. O asfalto foi removido para realização de alguma pequena obra, possivelmente na rede de esgoto. Porém, o buraco aberto não foi fechado com massa asfáltica e tem causado problemas do trânsito, tendo relatos, inclusive, de veículos perdendo o controle após passar pelo trecho. Por ser uma questão de segurança, apresenta essa indicação na certeza que será atendido. Em 25 de maio de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso.
Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os vereadores e a todos presentes. A primeira indicação é a indicação número 74 de 2020. Senhora presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja criada a forma de adiar o pagamento do IPTU, tendo em vista a pandemia do coronavírus, e já solicitada pela indicação número 59 de 2020, pelo nobre vereador Rafael Cândido Aquino. Justificativa. Os munícipes receberam seus carnês do IPTU e têm procurado os vereadores com pedido para que valores lançados possam ser pagos no futuro, devido ao crescente impacto econômico da pandemia do Covid-19. Sabemos que bancos estão adiando prestações de crédito consignado, financiamentos habitacionais e outras linhas de financiamento. A CEMIG já flexibilizou o pagamento de contas de luz por 90 dias, suspendendo os cortes da energia. A Copasa já realiza o parcelamento de futuras faturas de água. Dessa forma, sabendo-se que as receitas tributárias do IPTU representaram menos de 3% do orçamento do município, isso no ano de 2018, peço que esse peso seja aliviado dos bolsos da população, para que vem sofrendo tanto com essa pandemia. Em 25 de maio de 2020, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E a próxima indicação é a indicação número 75 de 2020. Senhora presidente, apresento a vossas senhorias nos termos regimentais a seguinte indicação. Que sejam distribuídos os EPIs em quantidade suficiente, adequada para os servidores que possam entrar em contato com pessoas ou material infectado por coronavírus em razão da atividade exercida. Justificativa. O município tem realizado esforços para combater o avanço da pandemia. Porém, algumas medidas ainda precisam ser tomadas. Os motoristas de ambulância, por exemplo, que além de dirigirem e auxiliarem no embarque dos pacientes, precisam ter os mesmos equipamentos de proteção que os profissionais de enfermagem, já que o mesmo tipo de contato físico com esses pacientes suspeitos ou infectados. Servidores que trabalham na capina e limpeza do córrego precisam igualmente da proteção, já que estudos demonstram que o esgoto é de via de transmissão do coronavírus. Servidores que trabalham no cemitério igualmente precisam da proteção, seguindo os protocolos já estabelecidos. Com muitos destes servidores têm apresentado queixa para falta de EPIs, apresento essa indicação. Em 25 de maio de 2020, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. São só essas duas, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Indicação número 76, 2020. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação, que seja ampliado o programa Bicas Digital para atender aos bairros. Justificativa. A pandemia do novo coronavírus transferiu, de uma hora para outra, as salas de aula para o ambiente doméstico. Impedidos de frequentar o ambiente escolar para não gerar aglomerações, professores e estudantes têm tido algumas dificuldades com as aulas online. Isso porque a maioria dos alunos tem acesso à internet precária, apenas com pacote de dados oferecidos pelas operadoras de telefonia celular, o que não comporta o uso sistêmico e constante exigido especialmente pela rede pública estadual, responsável pelo ensino de grande parte dos jovens biquenses, matriculados no ensino médio. A inclusão digital insere-se no movimento maior de inclusão social, um dos grandes objetivos compartilhados por diversos governos ao redor do mundo, nas últimas décadas. Mas, além disso, torna-se, neste momento, mais uma medida de enfrentamento e prevenção à Covid-19. A instalação de pontos de internet sem fio, gratuito, em locais públicos, permitirá a inclusão digital de todos aqueles que se congregam nessas localidades. O acesso às tecnologias é um grande passo rumo a um futuro de progresso para a nossa cidade, haja vista que escolas de vários estados do país adotaram as aulas online como forma de dar continuidade ao ano letivo enquanto durar a pandemia. Só isso, senhor presidente.
Representação. Requerimento. Vereador Joel Milão Filho.
Boa noite novamente. Não dá para falar com esse trem aqui, não. Boa noite novamente. Requerimento número 20/2020. Senhora presidente, o vereador que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Requeiro à mesa diretora que comunique ao Poder Judiciário o não atendimento do requerimento 13/2020. Justificativa. O pedido feito em 22 de abril, até o momento, não foi respondido. Ocorre que prevê nossa lei orgânica. Artigo 39, inciso 3º. É fixado em 15 dias úteis o prazo para que os responsáveis pelos órgãos públicos, da administração direta e indireta, prestem e caminhem as informações e documentos requisitados pelo Poder Legislativo, sob pena de responsabilidade de autoridade de retardar a expedição ou responder inconsistentemente ao pedido. Igualmente, verso artigo 113, em seu inciso 23. Artigo 113. Ao prefeito compete, sem prejuízo de outras atribuições, prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias, sob pena de responsabilidade, as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes de dados pleiteados. Fica claro, portanto, o prazo de 15 dias úteis para a prestação de informações requeridos pelo Poder Legislativo, bem como a sua caracterização como possível crime de responsabilidade. Quanto aos crimes de responsabilidade, diz a nossa lei orgânica, artigo 115, são crime de responsabilidade sujeitos a julgamento pelo Poder Judiciário, aqueles definidos em legislação federal específica, onde também se definem as normas, formas e processos de julgamento. Grifo meu. Percebemos, então, que a atribuição de julgar crime de responsabilidade é do Poder Judiciário, seguindo os ditames da lei federal, nesse caso específico, do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Portanto, peço à mesa diretora que comunique o não atendimento do pedido feito pela Câmara, já que os requerimentos passam por deliberação plenária e, portanto, gozam das prerrogativas contidas na lei orgânica. Por fim, gostaria de lembrar os colegas, vereadores, de que não se trata de caso isolado. Pedimos simples cópias de documentos ou vistas de processos também não são atendidos sem qualquer justificativa, tendo-se que travar verdadeiras batalhas para conseguir as informações. Tais atitudes obstruem o bom funcionamento da Câmara e depõem contra a harmonia entre os poderes. Sala das sessões da Câmara Municipal, 22 de abril de 2020, Joel Melão Filho, vereador proponente. Só isso, senhora presidente.
Bom, continuando. Somente. Vamos dar a entrada agora nos assuntos urgentes. Algum vereador queira se manifestar? Ninguém? Então, vou solicitar da primeira secretária, por favor, para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Então, vamos colocar agora, em primeira discussão, em primeira votação, o projeto de lei ordinária do Legislativo número 31/2020, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Bicas. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 31/2020, aprovado em primeira discussão e primeira votação. Vamos colocar em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 32/2020, que estabelece o valor do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 32/2020, aprovado em primeira discussão e primeira votação. Colocar agora, então, em discussão as indicações do vereador Diego, número 74 e 75. Vereador Diego, com a palavra.
Alguém vai discutir? Sim.
Vereador, parabenizar, mas né, o senhor até colocou aí a citação, né, que eu já apresentei, e o que eu tive a resposta do Executivo falando que seria analisado, está estudando alternativa para suavizar tais cobranças. Só que creio que ainda terá alguma ação, né? Mas eu falo com os nobres colegas que amanhã a reunião que foi solicitada aqui, né, foi lida pela vereadora Sônia Matos, a respeito das emendas, né, seria uma oportunidade também interessante para que todos nós pudéssemos cobrar alguma alternativa, né? A gente vê em tempos pré-eleitorais que pessoas, às vezes, falam que estudou, que tem conhecimento, mas acabam falando besteira, né? Falando que é para dar uma isenção para os comerciantes. Quem dera se isso fosse possível, né? A gente sabe que, contabilmente, o município não pode. Não tem como abrir mão desses recursos e também, legalmente, não poderia fazer, mesmo que quisesse. O prefeito responde por crime de responsabilidade, renúncia de receita, né? Então a gente sabe disso, mas o que eu pedi, o que eu vejo que você colocou corretamente também, é no sentido de buscar uma alternativa, né? Que seja o adiamento, que seja o maior parcelamento, né? Diminuição de juros ao parcelar, alguma forma de suavizar. A gente sabe que a isenção é impossível, isso tem que ser debatido e emendado na lei orgânica, né? Então são questões jurídicas, questões orçamentárias, que as pessoas têm que ter um conhecimento maior para poder colocar isso, né? Eu vou até aproveitar, assim, falar que boas ideias têm que ser copiadas, compartilhadas, né? Eu, diversas vezes, nos meus mandatos, eu uso isso, analisando outras cidades, e isso é importante. Mas a pessoa colocar como ideia sua, né? Mas, por um lado, a gente fica feliz que as ideias... Não estou falando do senhor não, tá, vereador? É só do que eu tive notícia, que pude ver nesse esse período pré-eleitoral, vai acontecer muito, né? Pessoas nomeando como suas ideias, mas é sinal que o senhor está fazendo um belo papel de transmitir as reuniões, as pessoas estão atentas, só que não colocam a devida informação, a informação correta, né? Outra coisa, fugindo um pouco da indicação do vereador, senhora presidente, mas a gente vê um certo desconhecimento nesse período. A gente acaba de aprovar rapidamente, em primeira votação, né, como eu falei aqui, parabenizar todos os vereadores que concordaram, congelamento, né, para a próxima legislatura. Né, e, só que as pessoas não têm o conhecimento do que foi feito, o que a gente está debatendo aqui. A gente vê muitas críticas, mas o positivo, tem coisas positivas. Eu fico triste diversas vezes que nós perdemos tempo aqui com discussões pequenas, né? Mas nós tivemos boas discussões, boas ideias, e uma das melhores dessa legislatura foi quando todos os vereadores concordaram, e a senhora, como presidente, e a mesa diretora fez os cortes necessários, né? Esta casa dando um exemplo de combate, de apoio no combate ao Covid, principalmente na preocupação com as pessoas que necessitam, né, as famílias necessitadas. Então, acho que isso está faltando um pouco mais de divulgação, né? A gente sabe que tem alguns entraves jurídicos da forma como colocar isso, mas eu acho que a gente tem sim que divulgar mais que a Câmara economizou, fez cortes, né, em viagens, colocar isso no site da Câmara, informar isso para as pessoas saberem que nós estamos sim preocupados e agindo. Então, aí agora voltando à indicação novamente, ô Diego, eu acho que amanhã é um bom momento de todos nós, vereadores, né, a resposta que eu recebi é que estava sendo estudado algo. Também me pegou de surpresa a chegada dos carnês de IPTU a todos, né, mas creio que alguma coisa há de ser feita pela resposta que eu obtive, e aguardamos amanhã também.
Vereador Joel.
Obrigado, senhora presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu fiz até um ofício para o prefeito na sexta-feira, pedindo ele também para ponderar essa situação. A gente não pode ser ferro e fogo em tudo, mas eu que estou lidando, não estou falando que vocês não fazem. Eu rodo muito nas ruas aí, tem até diminuir bastante por causa da situação da Covid aí, mas a gente escuta muita coisa. Primeiro, a cesta básica que foi doada pela prefeitura, eu recebi um monte de denúncia que não estava indo óleo e nem pó de café. Para pessoas que têm o direito, pessoas que são cadastradas. A gente fica um pouco indignado. A gente vê uma reportagem, igual a situação lá de Marte Espanha, o Hélio falando num vídeo que ele fez, dando álcool em gel, dando cesta básica boa, dando material de limpeza, água sanitária, sabão, entendeu? É barreira sanitária. Então, assim, eu acho que se o prefeito quiser fazer mais, ele pode fazer. Eu acho que ele pode fazer, ele tem condições para fazer. A cobrança está aí. Aí chega os carnês de PTU. O doutor Elber também fez um pronunciamento ontem, falando de algumas situações. Todo mundo tem direito de se pronunciar. A rede social é para todo mundo usar, e cada um tem o direito de usar e falar o que acha, o que deve, o que pensa, e isso é normal. Mas tem que ser revisto, sim, essa situação. Um monte de gente desempregada. Um monte de gente desempregada. As crianças dentro de casa. As crianças dentro de casa, porque não está tendo aula. E me chegou a informação hoje, eu não posso confirmar, que a nova secretária de educação está reunindo as cantineiras, não sei se é verdade. Se fosse verdade, fosse fato consumado, eu ia falar que está sendo reunido as cantineiras para fazer a comida no colégio, para doar para as famílias que têm as crianças na escola. Ora bola, isso é um absurdo. Vai fazer aglomeração? Por que não dá cesta básica para as famílias, gente? São coisas que a gente... Eu estou acostumado a receber um monte de reclamação, e às vezes tem muita reclamação que é reclamação sem nexo, mas essas eu não acredito que eu escutei isso hoje, cara. Que as escolas vão fazer comida... Deixa eu acabar de falar, seu vereador. Está ruim sim, sabe por quê? Porque a família toda está com fome, não é só a criança que está na escola, não. Dá a cesta básica, aí todo mundo come.
Quem tem um programa, dá licença, quem tem um programa do Bolsa Família, com certeza está recebendo a cesta básica. Eu acho que está no programa.
Então, se você não sabe nem se está, se não está, então não entra na conversa. Não dá licença. Dá licença. Aí eles estão fazendo essa conversa, não sei se é verdade, chegou até o meu conhecimento, são quatro pessoas na família, ainda quer defender.
É verdade, estou falando a verdade. Estou falando mentira, não.
Quer fazer a comida só para uma criança. E quem fica em tempo integral? Aí vai gastar gasolina, porque os motoristas vão ter que levar em casa o almoço, a janta.
Vereador,
ou...
Quero ter falado esse assunto urgente, você fica botando o requerimento do...
Aqui, me dá licença, senhor vereador. Não, você não tem direito, eu estou falando.
Vereador, vamos voltar para o assunto depois do assunto urgente.
Aqui, me dá licença. Me dá licença. Me dá licença. Me dá licença. No dia que eu apresentei o lance da polícia aqui, o negócio, você não falou nada, por quê? Me dá licença. Você pode me dar licença? Pronto. Me dá licença, senhora presidente.
Vereador. Vereador.
O assunto eu falo o que eu quiser, não é o que você manda, não, rapaz.
Você rebate.
Você não manda em mim, não, é?
Vereador, por favor.
Me dá licença. Senhora presidente.
Pode concluir.
Animou a falar hoje, nunca fala nada.
Vereador.
Eu provo, lá no Moxerifado eu provei a abobrinha, a bagunça que é lá.
Gente, ó, eu vou desligar o som. Vamos organizar o negócio, porque...
Você pode me dar licença, eu acabei de falar? Então, fecha a boquinha aí, por favor.
Vereador, respeito.
Aqui. Fala. Senhora presidente. Senhora presidente. O negócio é o seguinte, então eu recebi essas informações que eles estão pensando em fazer isso, de liberar, fazer a comida nas escolas e levar o almoço e a janta para uma criança dentro de casa. Se o pai e a mãe não estão trabalhando, vai levar só para uma criança? Por que não dá a cesta básica? Essa que é a questão... que a gente vai no requerimento do vereador Diego, até parabenizo ele, eu fiz o ofício também, por que que vai cobrar o IPTU numa situação dessa? Tem que segurar a onda, tem que esperar um pouco, não pode cobrar juro quando pagar lá na frente. É isso que a gente está pedindo. Porque o povo está precisando é de uma força agora, não é acabar de empurrar ele pro buraco, não. Entendeu? Te parabenizo, vereador Diego. Pela sua indicação aí. E vamos ver se a gente vai sentar com o prefeito lá amanhã para ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado para a população em si, né? Porque até hoje as escolas não deu uma cesta básica da escola, de dentro da escola, para as famílias das crianças que estudam lá. Só isso, senhor presidente.
Um minutinho. Ô, vereador Joel, então, reitero então o convite... para que amanhã todos os colegas vereadores possam estar, para estar informado e fazer essas sugestões e, né, conversar, se chegar num acordo e que possa atender da melhor forma. Vereador Tiago, com a palavra.
Calmar os ânimos, né? Boa noite a todos. Eu só quero entrar um pouquinho no que foi falado aí, porque assim, a Câmara, como o vereador Joel falou, cada um tem direito de se expressar e falar o que quiser, lógico, com certeza, e ninguém está brigando por isso. Mas assim, tem atitudes que são muito feias, né? Como, por exemplo, o vereador Rafael, no dia 22 de abril, tem mais de um mês, fez a proposição para adoção de agendamento na farmácia básica, entregue em domicílio para os idosos portadores de doenças graves. E isso tem acontecido. Não com todos, mas isso já começou a acontecer. E tem gente que quis se aproveitar da situação normal. Faz parte do jogo. No dia 6/4, o vereador Rafael apresentou a indicação na Câmara. Tudo feito pela Câmara. E parabéns ao vereador Rafael. Do remanejamento do orçamento da Prefeitura, com cancelamento do Bicas Liquida, cancelamento da exposição, todos nós discutimos a matéria aqui, dia 6 de abril, tem um mês e meio mais ou menos, aproveitar isso da situação. E o vereador Rafael fez a número 59, a indicação também, sobre o PTU, lógico. Isso aí eu acho que a gente até tem que voltar a discutir, foi bem colocado, porque na ocasião quando o vereador colocou, o PTU não tinha chego até as famílias. E assim, não tem ninguém que é a favor de eu acho que tem que flexibilizar, eu acho que tem que dar esse parcelar mais vezes para as pessoas, negociar, conversar, todos nós somos a favor. Mas assim, fica colocado umas coisas do jeito que, assim, os vereadores são contra, que não querem ajudar, e por mais de tudo que a gente tem feito aqui, a gente, graças à mesa diretora aí, a gente liberou esse dinheiro para as cestas básicas. E assim, vereador Joel, se não está chegando, amanhã na reunião com o prefeito a gente tem que cobrar ele, porque a Câmara mandou um dinheiro que fosse para as famílias. Todos os 9 vereadores, não tem A, nem B, nem C, porque tem uns que querem sempre, aí tira foto, manda para os outros, olha o que eu fiz. Não, os 9 vereadores mandaram para o prefeito, lógico, através da mesa diretora, parabenizar mais uma vez, e foi mandado. Então, assim, a gente tem que cobrar se está chegando, e isso que o senhor falou aí é maior verdade. Se não tiver um óleo, se estiver faltando um café, a gente tem que brigar, a gente tem que falar, porque a gente foi papel importante nisso aí também, que chegasse isso. Mas assim, só o comentário, você citou o nome por causa de um, e eu estou comentando aqui que a Câmara fez todos esses pedidos, fez todos esses através do vereador Rafael, principalmente, tem que dar jus a quem fez os pedidos, e apareceram soluções um mês e meio depois, e eu acho que não é bem por aí. Então, essa é só a minha fala. Acho que amanhã todos temos que ir nessa reunião e cobrar realmente, saber direitinho, cobrar realmente se essas cestas não estão chegando, como é que está, saber quem está ganhando, quem já ganhou, quem não ganhou, quantas foram doadas, quantas faltam para ser doadas, como é que está essa procura. Se possível, até, eu não sei se alguém da assistência social vai estar lá, seria importante, né, para a gente levantar esses dados também, a gente saber. E assim, o pedido já feito pelo vereador Rafael, que agora o vereador Diego fez o pedido, importante parabenizar também por essa discussão aí, que eu acho que está todo mundo apertado, está todo mundo arrochado. Eu acho que a prefeitura tem que flexibilizar essa parte também para... E amanhã eu tenho certeza que a gente vai resolver essa situação. Só isso, senhor presidente.
Vereador Diego, com a palavra.
Aí.
Sônia tinha pedido.
Então, por favor.
Vereadora Sônia.
Sim.
Depois eu passo a palavra.
Eu gostaria de dar uma informação, apesar de não estar presente na Secretaria Municipal de Educação, fui comunicada que hoje está a Secretária Municipal de Educação, a senhora Luzia Salomão, uma pessoa muito ética, uma pessoa muito responsável. Eu tenho certeza que, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, as coisas não vão caminhar desta forma. Mas, amanhã, eu vou entrar em contato com elas e vou me inteirar do assunto para que a gente possa estar fazendo um trabalho bom para atendimento às crianças. Com relação ao IPTU, concordo plenamente, sei que é lei, que tem que ser, né, o prefeito tem a obrigatoriedade de enviar para, né, toda a população, porém, acho, concordo plenamente que isso tem que ser, né, visto de uma forma muito criteriosa para que não venha afetar as pessoas mais necessitadas e que seja realmente parcelado, pagar na hora que puder. Isso tudo é conversado e entendido. E soube também que o prefeito já defendeu isso hoje. Já foi fala dele hoje em uma das reuniões, pela manhã. Pela manhã não, à tarde. Fui informada. E parabenizo você pela preocupação, a todos que estão com essa preocupação, que é uma preocupação de todos. Ela é de todos. Todos nós estamos preocupados com o povo, e muito. Só isso, obrigada.
Vereador Diego.
Então, eu fiz esse pedido depois que todos falaram. Eu incrementei o pedido do nobre vereador Rafael Cândido Aquino, porque o requerimento, a indicação dele pedia para que o prefeito, o executivo municipal, flexibilizasse os impostos municipais. Eu dei ênfase apenas ao IPTU, pois sabendo-se disso, o quê? A gente passa por uma pandemia, aluguéis não se perdoa, água agora e luz estão sendo também flexibilizados, e agora o executivo soltou o carnê do IPTU. Com certeza, cancelar o imposto, impossível, porque isso aí é renúncia de receita, juridicamente, ao pé da letra, não tem como. Agora, hoje o IPTU...
Mas teve proposta para isso aí.
É?
Tiveram propostas para isso aí.
Não, mas não é o caso, vereador. Não é o caso. O caso é flexibilizar para poder... Não, com certeza. Ah, se teve aí, cada um que faz aí que arca os seus problemas. Não foi o caso da minha indicação. No caso, o IPTU é dividido aí umas 3 vezes. Poderia passar até o final do ano, até dezembro, 6 meses, porque isentar é impossível, porque, volto a falar, renúncia de receita. Então, fiz esse pedido, em atenção aos comerciantes e ao povo biquense, que está pesado a carga tributária em cima deles, e tem gente que não está nem aí para ele. Agora, só mudando um bocadinho, sobre o que o vereador Joel colocou, eu acredito, vereador, que eles devem estar em cima. Deixa eu colocar os óculos reservas, senão me enxerga. Trata-se de uma lei federal, 13.987 de 2020, que o Planalto sancionou, que garante a distribuição de alimentos merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram suspensas as aulas na rede pública e educação básica, devido à pandemia do novo coronavírus. Então, eu acredito que o Executivo Municipal agora deva estar cumprindo essa lei federal. E a respeito, já vou comentar já o da indicação número 75, é sobre os EPIs. Tem motorista da ambulância, que ele faz plantão de 12 em 12 horas, ele recebeu do Poder Executivo uma máscara só. E executivo, poxa, comprou uma renca de máscara, distribuiu álcool em gel para a galera. É? Então, mas desde a pandemia já tem 2 meses. Sim, no início, depois não recebeu outra, entendeu? Não é essas máscaras descartáveis que a gente usa um dia. É claro que é igual a que o senhor lá utiliza no hospital, mas eu acho uma máscara, pelo período que nós já estamos, eu acho muito pouco. Então, para que a Secretaria de Saúde viabilize uma condição melhor para esses servidores que estão na linha de frente, né? Porque sem eles, às vezes as coisas poderiam estar muito pior, entendeu? E só uma pergunta, nobre presidente, sobre uma reunião que ia ser feita. Eu ainda não estou sabendo se reunião amanhã com o executivo. Foi é que a dona Sônia me... Depois se me passa, dona Sônia, por favor.
Pois não, posso repetir, posso. Atenção. Foi um convite do prefeito aos vereadores, a senhora presidente e demais vereadores, para uma reunião amanhã, dia 26, né, às 13 horas, no gabinete.
Ah, sim, ótimo. Beleza.
Seria muito bom que todos fossem e todas as nossas dificuldades, né?
Com certeza, é o que eu sempre falo aqui.
Que a gente converse.
O poder legislativo tem que andar sempre junto, entrelaçado com o executivo.
Sim.
Porque senão nada vai andar para frente, não. E a cidade só anda igual caranguejo, só para trás.
E amanhã nós vamos fazer essas colocações.
Obrigado. Parece que é especificamente das emendas, né?
Sim, é a deliberação. O assunto é deliberação sobre os recursos recebidos pelo município de Bicas para enfrentamento ao coronavírus. Mas nós podemos aproveitar a oportunidade e fazermos outras perguntas.
Mais algum vereador queira usar a palavra? Hein? Pois não, vereador.
Eu não quis interromper o vereador Diego, quebrar o protocolo aqui, o proponente que apresenta por último, né? Mas só porque a minha intenção, quando eu falei dos impostos, justamente para pegar o ISS também, os prestadores de serviços, né? Falo muitos advogados, dentistas, que não estão atendendo também, né? Outros profissionais autônomos. Então, assim, além do IPTU, porque o IPTU, aqueles casos, igual o Joel disse ali, às vezes o pai está desempregado, a mãe está, né, sem o salário, né, eles ainda podem pedir a isenção do IPTU, se enquadram no se for proprietário, né, se for dono do imóvel. Mas seria interessante também pegar o ISS do comércio, né, dos autônomos. Tá? Só esse detalhe.
Mais algum vereador? Vereador Marcelo. Indicação número 76.
Marcelo, parabéns. Mas, assim, tem dois lados essa situação. Nesse mandato, outros mandatos, eu venho falando isso também, e a pandemia está vindo para provar para a gente que o mundo vai ter que mudar, o Brasil vai ter que mudar, né, se adequar em todos os meios, né, educação principalmente. Eu acho que o modo como as pessoas se comunicam entre si, no trabalho, com a escola, com o poder público, né, com a administração, com o município, né, os serviços essenciais, os poderes, a Câmara, o Judiciário. Então, acho que isso tudo, a meu ver, o governo federal, né, o Brasil, ele vai ter que se preparar melhor, ter mais investimentos nessa área de tecnologia, não só investir para um melhor acesso à internet, né? A gente vê mesmo as pessoas que têm condição de ter uma boa internet estão tendo problema, porque não é o serviço no Brasil, ele não é tão confiável assim, né? A gente vê oscilações de internet. Hoje todo mundo está precisando para fazer uma reunião, para fazer atividades, a escola online, né? Está todo mundo fazendo isso. Então, assim, eu fiz alguns requerimentos aqui na casa pedindo ampliação, tanto é que nesse mandato a administração ampliou, colocou no Gilson Lama, colocou no Campo do Leopoldina, né? Acho que uns 3 ou 4 lugares. Mas aí tem o outro lado, né? Que pelo lado da saúde foi a orientação de desligar nas praças, porque as pessoas não estavam obedecendo, né? Inclusive aqui no centro, não sei se ainda está desligado, né? Porque as pessoas continuavam frequentando, ficando na praça, né? Então não sei esse momento, vereador, com relação às praças, mas de repente já pensando num futuro, não só a administração municipal, mas uma outra forma de levar essa internet, principalmente para as pessoas mais carentes. Porque hoje a internet ela é uma necessidade básica também, né? Não é só... Alimentação é essencial, é lógico, através da alimentação, é saúde, mas a internet, a pessoa tem acesso a tudo, é onde ela reclama, né? Ela entra em contato com os poderes constituídos, é onde ela procura informações, né? Hoje todo mundo tem acesso a informações de como se evitar determinadas doenças, precauções, né? Então, assim, realmente é uma coisa que a Câmara, não só nós que estamos terminando o mandato, mas eu acredito que as próximas câmaras trabalhar junto com a administração para ter no orçamento investimentos cada vez maiores para tentar levar esse acesso não só às praças, porque antes o desafio era levar às praças, que, por sinal, assim... fica um pouco a desejar. Em algumas situações, a gente recebe várias críticas, né? Não só pela administração, é pelo fornecimento do serviço, mas também levar diretamente a essas pessoas necessitadas. De repente, fazer no cadastramento único, as pessoas que não têm condição de pagar, têm um acesso mínimo, né? Então, porque o município de Juiz de Fora, ele deu um exemplo na administração passada, que automatizou vários serviços, várias informações. E é o sonho que isso aconteça. Bicas ainda está um pouquinho longe, de serviços como o lixo, né, o recolhimento de lixo, aplicativo para você saber aonde que o caminhão está passando. Nós chegamos a cobrar a empresa que falou que ia colocar esse serviço disponível, né? Nós tivemos audiência pública e até hoje nada, né? Mas diversos serviços, a gente está falando aí de entrega de medicamentos, né? Então, o cidadão tendo lá acesso à internet e o serviço público também estando todo informatizado, fica muito mais fácil isso, a questão de receitas, né? Então, nos postos de saúde, ter esse contato do médico, do posto ali com o médico que faz atendimento de emergência. Então, uma série de coisas. É um desafio, realmente, que a pandemia está trazendo. Uma das lições que esse momento está nos trazendo é que o Brasil precisa de mais investimentos na área da informática, e principalmente para as famílias que não têm condição de colocar uma internet. Porque a gente está vendo o grande problema que está sendo, né? De crianças que não estão conseguindo acompanhar, né? Parece que o Estado tem até uma TV, eu ainda não vi como funciona, tem também pelo canal, mas realmente está um desafio, né, para essas crianças acompanharem, é uma preocupação muito grande. Mas, por outro lado, é essa situação que eu te falei, que eu sei que foi uma recomendação da saúde de desligar nas praças para evitar aglomeração.
Boa noite a todos novamente. É exatamente isso, Rafael. A intenção é essa, né? Que essa internet consiga chegar nos bairros mais carentes. Igual você falou, né? Tinha informação de que nas praças tinham tudo, né? Só que nos bairros mais carentes, né? Onde hoje a gente viu uma necessidade muito grande, né? Para o ensino acima de quinta série, né? Onde muita coisa até do Estado, né? onde muita coisa está sendo passada virtualmente e a maioria, infelizmente, a maioria da população não tem condições, né, de estar acompanhando essa demanda virtual, né, que é a coisa que você falou, a gente tem que se adequar, mas, de momento, a gente vê que hoje ela está mais essencial do que nunca. Tem muita gente fora dessa situação que não está acompanhando, então a gente tenta algo, né, para torcer para que o executivo, né, faça algum tipo de planejamento, né, de estudo, que possa ampliar essa área aí, né, desse trabalho. Não só nas praças, né, nas praças que possa atingir as casas, né, dos mais carentes. Só isso, senhor presidente.
Vereador Tiago, com a palavra.
Vou pegar um pouco o gancho do que o Rafael e o Marcelo falaram. Essa semana, inclusive, eu estava discutindo, conversando com algumas pessoas sobre isso. Tem algumas experiências... Assim, as prefeituras hoje, na minha opinião, acho que tinha que ter uma secretaria da informação, da tecnologia. Porque a gente hoje, eu vejo o ralo que tem em algumas coisas. Vou citar um exemplo que a gente estava até conversando. Por exemplo, hoje um paciente ele vai na segunda-feira no PSF, ele consulta com o médico, aí ele pega o remédio amanhã ou na tarde, ele começa a tomar, vamos colocar um antibiótico. Na terça-feira ele acorda, ele não melhorou. Ele procura um outro médico ou vai no hospital e ele não conta, eu estou com problema na garganta. O médico vai olhar, se estiver na emergência lá, ele vai olhar, não, você vai tomar esse remédio aqui. Aí passa outro remédio para ele, ele vai na farmacinha, busca o outro remédio, porque se tivesse tudo informatizado, a gente não passaria por esses problemas. Olha o gasto que se tem dessas coisas, olha como ele sai prejudicado, porque ele começa a tomar uma medicação, depois ele passa para outra, ele vai sofrer lá na frente, porque ele vai ficar resistente a todos esses antibióticos, porque ele não fez o ciclo correto. E o gasto que tem, as pessoas acham que às vezes em dois dias já tem que estar melhor. Então, assim, isso é muito importante, até para os pedidos dos vereadores, colocar câmera em toda a prefeitura, se possível, em alguns pontos da cidade. A gente tem visto vários arrombamentos, vários furtos aí que têm acontecido na nossa cidade. Então já é uma hora de se pensar numa secretaria para assim, para dar uma alavancada na saúde, na segurança pública, na educação. Para acelerar, né? Exatamente. Exatamente.
Então, rapidinho. Eu acho assim, mais uma coisa que não vai ter como escapar, né, igual o Thiago está falando, o processo eletrônico, o administrativo, tanto da prefeitura como na Câmara, que aí seria muito mais fácil aqui. O vereador aprovou, está aprovado pelo plenário, já manda direto, de lá já responde, sem papel, né? Eu acho que isso aí realmente é um desafio para a próxima administração, a próxima Câmara, tentar informatizar todo o setor de saúde, educação, todo o processo aqui da administração, né, esse contato do legislativo com o executivo e judiciário, e isso dá uma economia muito grande e agiliza bastante o procedimento.
Mais algum vereador? Vereadora Sônia.
Eu gostaria de deixar assim, muito claro que tem sido um desafio muito grande no setor pedagógico, enfim, de todo o Brasil, o que nós estamos vivenciando hoje. Realmente está muito difícil para trabalhar o pedagógico. O ensino à distância, ele é um ensino que bom, mas quando as pessoas estão mais adultas, para as crianças, né, para a educação infantil, para o ensino fundamental é muito difícil. Então, está trabalhando a supervisora pedagógica MAC, juntamente com as supervisoras de todo o município, com as diretoras, professores, eles estão tentando. Mas eu tenho certeza que tem sido uma luta muito grande e a dificuldade das crianças na aprendizagem. Então, realmente, nós temos que pensar muito e ter, né, a consciência de que o melhor não está acontecendo para os nossos alunos, que é uma pena. Mas é o ensino à distância, na faixa etária, da demanda do nosso município, ela é muito difícil. O ensino presencial atende muito melhor. Mas não estamos deixando de fazer. Estamos fazendo com empenho, mas não é satisfatório, na minha opinião.
Mais algum vereador? Ô, Sônia, só complementando, a gente sabe a importância da disciplina em qualquer tipo de trabalho, não é? Se a criança tem que ir à escola, ela vai ter um horário para sair de casa, para tomar o banho, para estar na escola, tem aquele horário de atividade. É uma coisa que é muito difícil conseguir em casa, não é? Eu estou dizendo com relação à educação, né, porque é o assunto que está sendo falado aqui, mas em qualquer setor. A gente tem visto, né, notícias das pessoas que estão trabalhando em casa, a dificuldade que é para a pessoa adequar o horário. Se ela sai de casa, ela desliga dos problemas da casa e ela vai dedicar exclusivamente àquela tarefa. Em casa, você tem que dividir. É uma pessoa que chega, uma criança, é muito difícil. Mas eu acho que o caminho é esse, tem que ser feito, né? Não pode parar. Agora, o aproveitamento, infelizmente, a gente sabe que não é 100%. E esse tempo, eu acredito que ele vai ter que ser refeito.
Concordo.
Eu acredito.
Concordo plenamente, porque o professor, né, dentro da sala de aula, ele está lapidando, ele está trabalhando. Sim. O pedagógico, né, com material concreto. O professor já é nato, ele já é para ensinar.
Sabe como trabalhar isso,
né?
E
isso dificulta muito para as famílias. Eu sei e acredito o quanto está difícil para todos. Muito difícil.
Tanto para os pais quanto para as crianças,
sim,
né?
Sim, sim. O aprendizado, ele vai deixar a desejar. E muito.
E essa convivência com os colegas, essa influência, né, de um querer ajudar o outro, né, é um conjunto que precisa de estar junto para poder funcionar e ter um resultado.
Mas é necessário.
Mas isso a gente tem que aguardar, infelizmente, e ver lá para frente o que pode ser feito, né?
Com certeza.
Mais algum vereador? Podemos passar em frente. Estou falando que essa pauta está muito grande. Sim? Espera aí. É representação, requerimento do número 20 do vereador. Representação, requerimento. Requeiro Joel Milão Filho. 020, requerimento 020. Requeiro. Desculpa. Vereador.
Alguém vai falar sobre o assunto?
Requeiro.
Não,
sim. A minha diretora que comunica ao Poder Judiciário o não atendimento do requerimento número 13 de 2020. Sim. Algum vereador? Você sabe do que se trata? Vereador, pode falar o seu primeiro.
Boa noite novamente. Na verdade é o seguinte, a gente já vem numa luta tão grande aqui, isso desde 2017, os vereadores que estão aqui desde 2017 sabem muito bem disso, A gente faz requerimento, pede resposta e não vem na data certa, não vem no dia certo. E é uma luta, tem coisa que demora 1, 2, 3 meses. Vou deixar aqui uma situação que aconteceu e eu conversei com a Maria Gorete, encontrei com ela perto do mercado. Eu fiz o convite a Maria Gorete, muitas coisas que a gente está conversando, que a gente está pedindo, eu pedi a Maria Gorete para vir aqui falar para a gente, vocês lembram disso? Para ela falar para a gente o que está acontecendo com a cesta básica. Foi para isso que eu chamei ela aqui. Não chamei ela aqui para discutir com ela, para brigar com ela. Chamei ela aqui para isso. Na primeira semana que fez o isolamento, lá em abril, eu fiz 6 indicações. Uma foi não esquecer de dar a cesta básica, pessoal. Depois o vereador Tiago, com o vereador Marcelo, fez aquela situação de liberar o dinheiro em cima do assunto da cesta básica. Então, assim, aí a Maria Gorete estava passando por um problema, ela me contou do filho, com o filho. Eu entendi, só que ela disse para mim que os meninos iam mandar para mim a resposta. E eu entendo a situação, coisa de dentro de casa é complicada, às vezes a gente não tem cabeça, ainda mais quando é doença ou alguma coisa do gênero. E até hoje a resposta não chegou até a mim. Eu não estou falando desse requerimento, estou falando o requerimento daqueles banheiros que foram feitos lá no Edgar Moreira. Eu só pedi a documentação, quanto foi gasto e a foto do projeto. Eu só quero ver só isso. E não vem. Não vem de jeito nenhum. E já deu os 15 dias, já deu 20, já deu quase um mês. E não vem. É isso que eu estou pedindo. É isso. Eu não estou aqui. Esse requerimento, fazendo esse requerimento aqui, é quase pedindo, pelo amor de Deus, manda para mim ver. Eu quero só ver. Eu tenho o direito de ver. Como eu tenho o direito também, quando eu pedi a Maria Gorete para vir aqui, ela não podia na época. Ela disse para mim, os meninos vão mandar tudo que você precisa. E até hoje não chegou nada. Porque quando me perguntar da cesta básica, eu vou ter que falar, não, já mandou, já deu para tantas famílias, é isso. A gente fica sem saber o que está acontecendo. Vocês me entendem? É isso que eu estou falando, meu requerimento é para isso. Responde. O ex-vereador Louro brigava aqui, que ele falava assim, gente, é só chegar no computador, fazer assim, ó, tum, a resposta está pronta. Dá no último dia, porque são dias úteis, demora quase um mês, se tiver feriado, enrola mais ainda, e não chega a resposta. Essa é a cobrança. Então, quero pedir, fiz o requerimento, pedindo para ver se me responde, porque senão eu vou pedir via judicial, porque não tem jeito, eu só quero ver, eu não posso ver. É só isso, presidente.
Boa noite, senhores vereadores. É só uma pergunta, Joel. No Geobras não está informando? Estou perguntando porque eu não acompanho o Geobras. Às vezes, quem acompanha...
Então, não estava.
Mas é obrigação...
Dentro desse tempo todo, não apareceu no Geobras.
Tem um prazo para colocar. Vou até cobrar para... É bom a gente cobrar também, porque o Geobras é público. Quem quiser ver, vai lá e vai consultar todos os gastos, despesas. Vamos cobrar também a colocação no Geobras, que todas as obras são obrigadas a colocar no Geobras.
Que a gente fica sem saber.
Lógico. Mas tá bom, só isso, João.
Vereador, como as solicitações são... Eu assino os encaminhamentos das solicitações. Eu assinei na semana passada alguns requerimentos solicitando, né, que ainda não tinham sido enviados. Eu estive lá. E a secretária, ela me falou que tinha mandado todos eles. Aí eu pedi a Rosana para dar uma olhada para mim, e realmente esse foi respondido... Você lembra a data? 27, 24. Tá. É, então, a gente, porque como está vindo via requerimento, via e-mail, né? Aí eu perguntei para ela, ela me disse, eu vim ver com a Rosana, realmente tinha vindo. Só que ela encaminhou para o setor competente, que foi para a secretária de governo, e ela encaminha. Aí, então, foi lá que eles não mandaram. Aí eu não sei se essa confusão de troca sai um, muda, sai secretário, eu não sei se isso foi alguma interferência. Mas a resposta dela veio que tinha sido encaminhada. Amanhã mesmo eu já vou procurar saber para onde foi e para poder mandar para cá, para o senhor, a resposta do setor.
Pela ordem, senhora presidente. O que é que acontece? Até uma pessoa um dia indagou comigo, Joel, vai fazer o pedido, por que você não faz o pedido para os dois órgãos? Você manda para a prefeitura e manda para o órgão competente, onde você quer a resposta. Mas está muito claro que é 15 dias úteis para a resposta. O trâmite de uma secretaria para outra, ela tem que ser dentro desses 15 dias. É isso que eu acho, assim, 15 dias úteis. Ainda tem o sábado e domingo, entendeu? Porque senão a gente vai ter que mudar a lei orgânica aqui, Rafael. Não sei como é que a gente vai ter que fazer. Para fazer o pedido, fazer dois pedidos. Faz o pedido, que é normal, indicação, requerimento, e faz outro direto para... Porque demora uma semana para chegar no órgão que vai responder. Aí tem aquele tempo. Foi que dia, Rosane? Foi dia 13? Foi que dia que eu mandei? Você lembra? Então, olha quanto tempo levou para outra mandar a resposta para mim que tinha enviado para a secretaria competente.
É, mas... Desculpa, mas a resposta foi rapidinho, não é? Da data que veio. Tá.
Então, mas é só isso. Porque, sim, vamos dizer assim, igual eu expliquei aqui, eu mando para o Diego, ele é o prefeito, eu mando para ele, e a senhora é a secretária dele. Aí, a secretária dele, ou a secretária administrativa, responde, depois de 5 dias, aí manda para a senhora. Aí começa a contar, não, é os 15 dias. Ainda são úteis, acaba sendo quase um mês a resposta. Entendeu? A gente não é dono da verdade, a gente não é melhor do que ninguém. Só que as pessoas cobram as coisas da gente. Aí quando a gente cobra e não vem o que a gente pediu para a gente dar uma olhada, já recebi vários requerimentos de requerimento aqui, olhei e vi que estava tudo certinho, ponto. Não tem problema. Eu acho que é muito difícil a gente entender como é que um mês para responder o negócio, cara. Você já tem tudo lá. O projeto já está lá. Quanto gastou, está lá. A obra já acabou. Poxa, só fazer ali, mandar e pronto. Entendeu, senhora presidente? É só isso.
Sim. Vereadora Sônia? Estou olhando para mim com o microfone desligado. Não?
Não, estou só vendo aqui que teve... Vou até procurar saber do Jardel, que teve algumas modificações da questão do Geobras a partir de janeiro de 2020, conforme resolução 11 de 2009 e N1 de 2019, desobriga-se o jurisdicionado da prestação de informações e documentos no sistema Geobras, devendo em substituição complementar, através de dois novos módulos, edital e obra, as informações que já são prestadas no SICOM, remessa e acompanhamento mensal. Então, quer dizer, eles próprios criam os programas, depois vai modificando, é difícil, né?
O vereador, é só te dizer que isso não é agora... Não é descaso, né, com suas solicitações, mas isso já vem de longa data, né, Rafael? Nós que já estamos aqui, né, Sônia? Nós estamos aqui há mais tempo. O João, né, João, que acompanha, demora, né? Tem uns que nem chegam, né, João? Mas é. É, isso já. Isso não é de hoje, não. Então, mais algum vereador? Sim. É. Cada um que é da sua competência. Sim. Então, vamos colocar, já foi bem discutido, Vamos colocar em votação? Requerendo à mesa diretora que comunique ao Poder Judiciário o não atendimento ao requerimento número 13/2020. Vereadores que aprovam? Sim. Não, pois é. Tá, eu me dispus amanhã, já que a secretária já mandou a resposta e encaminhou. Então, esse entrave que houve lá dentro não é do conhecimento da secretária que recebeu.
Pela ordem, senhora presidente.
Pois não.
Eu até retiro se a senhora der a palavra que vai trazer até um determinado dia.
Sim.
Sem problema, sem problema. Eu só quero ver só isso. Eu não quero
amanhã...
ter justiça, eu não quero mexer com isso. Só quero ver, só isso.
Sim. Amanhã até amanhã, é bom que amanhã nós vamos estar lá, mas eu, de qualquer forma, eu me comprometo, porque ela me mandou a resposta, foi encaminhada, o que foi aconteceu nesse trâmite lá dentro, tá bom? Então tá bom. Aí o senhor retira?
Retiro, sem problema.
Então fica retirado o requerimento número 20 do vereador Joel Milon. Assuntos urgentes? Ué? Gente, pelo amor de Deus, eu estou falando que essa pauta... Ué, então... Tá. Então, eu vou solicitar da primeira secretária para verificar a presença... dos vereadores ao final da ordem do dia.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Então, boa noite a todos. Desculpa aí os atrapalhos, mas eu vou pedir, porque essa pauta era bem mais simples, né, Rafael? Simplificar essa pauta. Dá para a gente tirar duas folhas aqui, eu já fiz a conta, nós vamos fazer economia de papel. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite a todos.